o alfaiate e o tesouro de Breza. Conta-se que houve outrora na Babilônia, a famosa cidade dos jardins suspensos, um pobre e modesto alfaiate chamado Enedim. Homem inteligente e trabalhador, que por suas boas qualidades e amor no coração, era muito querido no bairro em que morava. Enedim passava o dia inteiro, de manhã à noite, cortando, costurando e preparando as roupas de seus numerosos fregueses, e embora muito pobre, não perdia a esperança de vir a ser muito rico, senhor de muitos palácios e grandes tesouros. Como conquistar, porém, essa tão ambicionada riqueza? Pensava o mísero alfaiate, passando e repassando a agulha grossa de seu ofício. Como descobrir um desses famosos tesouros que se acham escondidos na terra ou perdidos nas profundezas do mar? Ouvirá contar, em palestra com estrangeiros vindos do Egito, da Síria e da Grécia, histórias prodigiosas de aventureiros que haviam topado com cavernas imensas, cheias de ouro, grutas profundas crivadas de brilhantes, caixas pesadíssimas a transbordar de pérolas. E não poderia ele, à semelhança desses aventureiros felizes, descobrir um tesouro fabuloso e tornar-se, assim, de um momento para o outro, o homem mais rico daquelas terras? Ah! Se tal coisa acontecesse, ele seria, então, senhor de um imenso e magnífico palácio. Teria numerosos escravos e, todas as tardes, num grande carro de ouro, tirado por mansos leões, passearia, de seu vagar, sobre as muralhas da Babilônia, cortejando amistosamente os príncipes ilustres da casa real. Assim meditava o bondoso Enedim, divagando por tão longínquas riquezas, quando lhe parou à porta da casa um velho mercador da Grécia, que vendia tapetes, imagens, pedras coloridas e uma infinidade de outros objetos extravagantes tão apreciados pelos babilônios. Por mera curiosidade, começou Enedim a examinar as bugigangas que o vendedor lhe oferecia, quando descobriu, entre elas, uma espécie de livro de muitas folhas, onde se viam caracteres estranhos e desconhecidos. Era uma preciosidade aquele livro, afirmava o mercador, passando as mãos ásperas pelas barbas que lhe caiam sobre o peito, e custava apenas 3 dinares. 3 dinares. Era muito dinheiro para o pobre alfaiate. Para possuir um objeto tão curioso e raro, Enedim seria capaz de gastar até os 2 últimos dinares que possuía. Está bem, concordou o mercador, fica-lhe o livro por 2 dinares, mas esteja certo de que lhe foi de graça. Afastou-se o vendedor e Enedim tratou, sem demora, de examinar cuidadosamente a preciosidade que havia adquirido. Qual não foi a sua surpresa quando conseguiu decifrar, na primeira página, a seguinte legenda, escrita em complicados caracteres caldaicos, O Segredo do Tesouro de Breza. Por Deus! Aquele livro maravilhoso, cheio de mistério, ensinava, com certeza, onde se encontrava algum tesouro fabuloso. O Tesouro de Breza. Mas que tesouro seria esse? Enedim recordava-se vagamente de já ter ouvido qualquer referência a ele. Mas quando? Onde? E com o coração a bater descompassadamente, decifrou ainda, o tesouro de Breza, enterrado pelo gênio do mesmo nome entre as montanhas do Arbatol, foi ali esquecido. E ali se acha ainda, até que algum homem esforçado venha encontrá-lo. Arbatol? Que montanhas seriam essas que encerravam todo o ouro fabuloso de um gênio? E o esforçado alfaiate dispôs-se a decifrar todas as páginas daquele livro, e ver se atinava, custasse o que custasse, com o segredo de Breza, para apoderar-se do tesouro imenso que o capricho de seu possuidor fizera enterrar em alguma gruta perdida entre as montanhas. As primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos. Enedim foi obrigado a estudar os hieróglifos egípcios, a língua dos gregos, os dialetos persas, o complicado idioma dos judeus. Ao fim de 3 anos, deixava Enedim a antiga profissão de alfaiate, e passava a ser o intérprete do rei, pois na cidade não havia quem soubesse tantos idiomas estrangeiros. O cargo de intérprete do rei era bem rendoso. Ganhava Enedim 100 dinares por dia, ademais morava numa grande casa, tinha muitos criados e todos os nobres da corte o saudavam respeitosamente. Não desistiu, porém, o esforçado Enedim, de descobrir o grande mistério de Breza. Continuando a ler o livro encantado, encontrou várias páginas cheias de cálculos, números e figuras. E a fim de ir compreendendo o que lia, foi obrigado a estudar matemática com calculistas da cidade, tornando-se, ao cabo de pouco tempo, grande conhecedor das complicadas transformações aritméticas. Graças a esses novos conhecimentos adquiridos, pode Enedim calcular, desenhar e construir uma grande ponte sobre o Eufrates. Esse trabalho agradou tanto ao rei, que o monarca resolveu nomear Enedim para exercer o cargo de prefeito. O amigo e humilde alfaiate passava, assim, a ser um dos homens mais notáveis da cidade. Ativo e sempre empenhado em desvendar o segredo do tal livro, foi compelido a estudar profundamente as leis, os princípios religiosos de seu país e os do povo caldeu. Com o auxílio desses novos conhecimentos, conseguiu Eneddin dirimir uma velha pendência entre os doutores. É um grande homem o Eneddin. Declarou o rei quando soube do fato: vou nomeá-lo primeiro-ministro. E assim fez. Foi o nosso esforçado herói ocupar o elevado cargo de primeiro-ministro. Vivia então num suntuoso palácio, perto do Jardim Real, tinha muitos criados e recebia visitas dos príncipes mais poderosos do mundo. Graças ao trabalho e ao grande saber de Eneddin, o reino progrediu rapidamente e a cidade ficou repleta de estrangeiros. Ergueram-se grandes palácios. Várias estradas se construíram para ligar Babilônia às cidades vizinhas. Eneddin era o homem mais notável do seu tempo. Ganhava diariamente mais de 1.000 moedas de ouro, e tinha em seu palácio de mármore e pedrarias, caixas cheias de joias riquíssimas, e de pérolas de valor incalculável. Mas coisa interessante! Eneddin não conhecia ainda o segredo do livro de Breza, embora lhe tivesse lido e relido todas as páginas. Como poderia penetrar naquele mistério? E um dia, cavaqueando com um venerando sacerdote, teve a ocasião de referir-se à incógnita que o atormentava. Riu-se o bom religioso ao ouvir a ingênua confissão do grande vizir, e afeito a decifrar os maiores enigmas da vida, assim falou: o tesouro de Breza já está em vosso poder, meu senhor. Graças ao livro misterioso é que adquiristes um grande saber, e esse saber vos proporcionou os invejáveis bens que já possuis. Breza significa saber. Arbatol quer dizer trabalho. Com estudo e trabalho pode o homem conquistar tesouros maiores do que os que se ocultam no seio da terra ou sob os abismos do mar. Tinha razão o esclarecido sacerdote. Breza, o gênio, guarda realmente um tesouro valiosíssimo, que qualquer pessoa, esforçada e inteligente, pode conseguir. Essa riqueza prodigiosa não se acha, porém perdida no seio da terra nem nas profundezas dos mares. Encontra-la-eis, sim, nos bons livros, nos estudos, na dedicação ao trabalho, que proporcionando saber às pessoas abrem, para aqueles que se dedicam, as portas maravilhosas de 1.000 tesouros encantados.